Fala pessoal, bem-vindo a mais um programa da nossa Academia Espiritual, esse espaço gostoso, maravilhoso para a gente falar de espiritualidade, de muita coisa interessante. E hoje, como eu prometi no último episódio, vamos falar de um tema legal, um tema que muita gente precisa ouvir, que é o maior erro de quem descobre que é médium. Sempre tem aquele momento que muda a vida, né, de muita gente. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, quando você começa a perceber que talvez aquelas sensações, aqueles negócios esquisitos que você está sentindo, talvez não é só imaginação, não, né? Quando a gente é pequeno, fala, ah, criança imagina demais, isso é imaginação. Aí você começa a perceber que você sente talvez um pouco mais do que outras pessoas, percebe as coisas com um pouco mais de lucidez, intui um pouco mais, falamos de intuição no episódio passado, você capta coisas que antes passava batido, você não percebia, e aí vem aquela, com estudo, com conhecimento, abrangendo outras temáticas, vem aquela ideia que é mais ou menos, eita porra, acho que eu sou médium. E é aqui que começa o problema. Não por ser médium, isso não é um problema em si, mas pela forma como a pessoa pode lidar com isso, e aí pode se tornar um problema. Mas, antes de qualquer coisa, antes da gente avançar, vamos alinhar uma coisa aqui importante. Allan Kardec, um cara muito importante dentro do Espiritismo, fez a decodificação do Espiritismo, tem um ensinamento muito válido, muito importante para quem caminha nesse meio, e ele já mostrava, né, todos nós somos médiums em algum grau. Todos. Então, lógico, a gente fala, nossa, descobri que eu sou médium. Ótimo, véio. Vai que nem você falar, descobri que eu sou um ser humano. Tá, e o que, que você vai fazer com isso? Quais são as capacidades humanas que você vai desenvolver, que você vai trabalhar? Ou, sei lá, vai viver como animal aí também, que tem muita gente que parece que vive, né? Então, todos nós, todos, possuímos algum grau de mediunidade e o que nos difere são as capacidades e o grau disso daí, tá? Então, cada um tem a sua sensibilidade específica, então mediunidade não é um título especial, não é um cargo, não é um diferencial que te coloca acima de ninguém, é simplesmente uma condição humana. Alguns têm mais sensibilidade, outros menos, uns têm uma sutilidade, percebem maravilhosamente, outros são meio que uma pedra no meio do deserto ali, tá lá, faz parte, mas não sente, não, pode esquentar, pode fazer frio, que não sente. É isso, é grau, não quer dizer que não tenha percepção. Todo mundo, de alguma forma, capta, emite ou é influenciado por energias, e aí já estamos falando de mediunidade. Se você parte da ideia de que ser médium te torna especial, então, desce desse ônibus, rebobina a fita, tá? Pega aquela caneta Bic, põe na fita cassete, rebobina, volta, porque tá errado. E se você nasceu aí depois de 2000, você não faz a menor ideia do que eu acabei de falar, mas a maior parte do meu público tenho certeza que sim. Então, não é condição, não é nada de especial. Agora sim, colocamos a mediunidade no ponto certo pra gente seguir. Então, Felipe, qual é o maior erro de quem descobre que é médium? Simples. Achar que esse despertar é uma autorização, é um negócio legal pra caramba, e não é. Despertar, ela é uma espécie de convocação, uma convocação pra disciplina, uma convocação pro estudo, uma convocação pra responsabilidade, mas a maioria das pessoas tendem a fazer o contrário. Descobre essa sensibilidade, aí começa a agir como se você já estivesse pronto, né? Nós somos médio, então eu tô... Boa, descobri agora, é isso, já tô trabalhando. Descobre essa sensibilidade e caramba, né? Sou médium, então pronto. Se eu sou, já estou sendo, já posso sair trabalhando, tô pronto. Não é uma frase que me irrita, é sou médium desenvolvido. Puta, essa é complicada. Por quê? Porque eu tô mais de 30 anos nisso daí e cada dia eu tô ficando melhor. Cada dia eu tô me lapidando, cada dia eu tô melhorando, cada dia tá mais afinado. Então não tem, não estou desenvolvido, parei, acabei, terminado. Não tá nunca. Esse é um processo muito longo que dura a nossa vida inteira. Mas aí, camarada sente pronto, começa a sentir a energia de alguma coisa, já quer incorporar, já quer orientar os outros, já quer atender, já quer falar em nome de guia, tem estrutura nenhuma, não tem preparo nenhum, tem base emocional nenhuma. Isso não é desenvolvimento mediúnico, isso é precipitação espiritual. E precipitação nesse caminho, olha, geralmente dá merda, cobra caro, é complicado. E aí você vem caindo num outro erro clássico, que a pessoa começa a montar uma identidade em cima da mediunidade. É, você tem uma identificação. Eu sou médium. Olha a estrutura dessa frase de identidade anterior. E pronto, eu sou médium. Agora tudo vai girar em torno disso. A pessoa precisa mostrar, precisa provar, precisa ser reconhecida. Olha o ego gritando aí. Não é um ego básico qualquer, não. É ego espiritual, que pior ainda, muito mais perigoso, porque ele parece, ele vem vestido de virtude. A pessoa acha que está evoluindo, mas na verdade ela está se inflando que nem o boneco da Michelin, numa versão super egóica de si mesmo. A mediunidade já não é uma identidade, sabe? Assim, eu sou o médium. Oi, tudo bem? Eu sou o médium. Olha que coisa curiosa, né? Eu não sei se você também, mas essa frase já me incomoda. Essa frase já me soa estranho. Eu sou o médium. Eu sou o médium. Eu nunca gostei, nessa jornada, caminhar dentro da Umbanda, eu nunca gostei, por exemplo, do título Pai de Santo. Ah, Felipe, você é pai de santo? Não! Ixi, mas quem é você? Eu sou o Felipe. Algumas pessoas me chamam de Fê. Algumas pessoas me chamam de Lipe. Os membros da casa, eu sou um irmão. E porra de título, quando isso começa a se tornar uma identidade, sempre que você quer uma identidade, você quer um título, você quer se sentir diferente. E geralmente diferente é melhor, né? Vamos colocar isso daí também, né? Então, olá, tudo bem? Sou o Felipe, sou o médium. Se alguém vem pra mim e fala: oi, como é que você tá, Felipe? Você tá bem? Eu sou médium. A vontade que tem que falar é: e? Grandes merda. Você e 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Isso não é identidade, isso não é título, gente. Isso é ferramenta. Ferramenta sem esse caráter, sem essa roupa de simplicidade de trabalho. Eu não falo simplicidade de simplório, mas de pé no chão. Né? Se você não tiver esse pé no chão, esse caráter, essa ferramenta que você vai ter na tua mão vai virar um grande problema. Ferramenta sem disciplina vira risco. Ferramenta usada para alimentar a vaidade vira com uma completa distorção. Tem um comportamento que sempre entrega muito isso, que a pessoa começa a falar como se ela estivesse acima dos outros. Já passou por isso? Como se alguém tivesse um acesso privilegiado à verdade? Fica: você tá falando isso, mas olha, não sei. Sempre com aquele ar meio arrogante, meio, sabe, nariz em pé, olhando de cima para baixo, né? Só eu tenho o privilégio de conhecer a verdade. Eu enxergo coisas que ninguém mais vê. Ó, se afasta disso. Se afasta, cuidado. Quanto mais alguém precisa afirmar que vê, menos ela tá vendo de verdade. Anota isso. Quanto mais alguém afirma: olha, eu vejo, eu sei a verdade, não adianta esconder de mim. Se a pessoa precisa falar, ela não, ela tá completamente cega no próprio ego e na própria vaidade dela. Nada a ver com espiritualidade, mas todo ensinamento ensina muito. Tem um livro chamado Arte da Guerra, de Sun Tzu. Me lembrei agora aqui dessa passagem. Tem uma das passagens Estratégias de Guerra que ele fala assim: quando estiver perto, finja estar longe. Quando estiver longe, finja estar perto. Quando estiver fraco, finja força. Quando estiver forte, finja fraqueza. Estratégia de Sun Tzu na Arte da Guerra. Ou seja, quem está mostrando força, que vê, que sabe, não sabe, tá fraco. Aquele que tá quieto, fraco, não sei de nada, tô quieto aqui no meu, trabalhando, fazendo o meu, tô nem aí com nada. Esse sabe, esse tem força. É clássico, isso é natural do ser humano. Quando você estiver forte, finja fraqueza. Quando você estiver fraco, você finge força. Olha, essa regrinha de Sun Tzu vai te livrar de muita furada, muita mesmo. E outro erro grave que acontece na mediunidade, que você tem que estar atento, é confundir essa sensibilidade com esse preparo. Coisa que eu apontei ali no nosso início. Preparo é uma coisa, ter a mediunidade é uma coisa, preparo é outra. Sentir energia não significa que você sabe lidar com essa energia. Perceber a presença de alguém, de alguma entidade, de algum campo espiritual, não significa que você saiba conduzir essa presença. Isso é que nem alguém que sente dor e acha que já pode ser médico. Não, eu conheço a dor, eu vou tratá-la. Estou sentindo, não estou sentindo a dor. Estou sentindo a diarreia. Você é médico? Não, só tem uma coisa que você pode fazer nessa condição, você já sabe o que, que é. E aí na mediunidade você vai fazer muito parecido. Não funciona assim. Percepção é só o começo, e o começo não autoriza a atuação. E aqui entra uma coisa que pouca gente vai te falar. Desenvolvimento mediúnico vai te exigir uma estrutura psicológica muito forte, tá? Se você é instável emocionalmente, sua mediunidade vai ser instável. Não tem, não existe isso que uma coisa vai ser dissociada da outra. Se você é uma pessoa impulsiva, a sua mediunidade vai ser impulsiva, não tem como. Se você é uma pessoa confusa, muitos aí, né? Sua mediunidade vai amplificar a confusão. Mediunidade não corrige personalidade, falhas que a gente venha a ter. Ela vai amplificar. Por isso, tanta gente se perde nesse meio. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar. O erro não é descobrir que é médium. Como eu falei, começa o problema, não é a mediunidade. O erro é a vontade, a pressa, a ansiedade de pular etapas. A pessoa quer viver a experiência espiritual sem construir base. Ela quer um resultado sem processo, quer reconhecimento sem disciplina. Isso é a receita para frustração, ou pior, um auto-engano terrível. Terrível, muitas vezes vai te levar para uma espécie de romantização. A pessoa acha que a mediunidade é algo bonito o tempo inteiro, que é conexão, que é luz, que é guia, que é missão, mas esquece que mediunidade ela envolve diretamente limite, renúncia, organização, treino, estudo, preparo, muitas vezes extremo silêncio, uma posição às vezes até muito solitária. Muito mais silêncio do que experiência é esse caminho. Então, às vezes, alguém olha de fora, nossa, é incrível, é sensacional, é experiências espirituais, conhecer espírito, mundo espiritual. É muito mais silêncio, introspecção, meditação, do que a experiência espiritual em si. Mas o silêncio, essa parte, não dá status, né? Então, a pessoa quer ignorar isso. Um outro erro muito comum nas pessoas é querer resolver o problema dos outros. Ah, chegou no momento delícia. A pessoa mal começou a entender a sua própria mente e já se sente capacitada para orientar, para aconselhar, para ajudar. Isso não é serviço, gente. Isso é precipitação com boa intenção. E a gente sabe que boa intenção, inferno tá cheio. Boa intenção não substitui preparo, devido preparo. E aí você pode se colocar e colocar a pessoa numa situação extremamente delicada. E ouso dizer que muitas vezes, quando a pessoa quer salvar o outro, ela está ignorando que ela mesma está morrendo afogada. Tem gente que usa mediunidade para fugir da própria vida. Não resolve os próprios conflitos. A própria merda não limpa. Não organiza sua rotina. Não enfrenta seus próprios limites. Mas quer falar de energia, quer falar de guia, quer falar de missão, espiritualidade, de caminhos espirituais, Deus, Jeová, Jesus e etc. Espiritualidade acaba virando simplesmente uma fuga sofisticada, bonitinha, New Age. E quanto mais a pessoa foge, mais ela se perde do seu próprio caminho. A mediunidade de verdade, ela vai puxando você para a realidade, para a responsabilidade, para a coerência. E se o que você acha que é espiritualidade está te afastando da vida concreta, da vida real aqui encarnada, então tem algo muito errado com essa tua interpretação, com essa tua percepção. E outro caminho que eu também sempre falo, quem me ouve entende que esse é um ponto crucial, que entra muito nesse preparo, que é o estudo. Esse também é um erro que precisa ser dito, que é achar que mediunidade substitui estudo. Ah, mas eu sinto. Sentir não quer dizer que você sabe. Sentir não é entender. Sentir não é conduzir. Sem estudo, você interpreta errado o que você sente. E interpretação errada vira decisão errada. E decisão errada nesse campo afeta não só você, afeta outras pessoas. Comi uma comida, senti que tem pimenta. Ótimo. Sentir a comida apimentada não quer dizer que você sabe cozinhar. E o trabalho é preparar a alimentação. Não é só saber sentir ou se alimentar dela, tá? E agora vamos falar também de um ponto interessante, crucial, que é da humildade, a humildade real. E humildade não é falar baixo, baixar a cabeça, não é parecer simplório, é saber a realidade, saber a verdade, saber o seu nível e respeitar esse processo. Pessoa que é madura espiritualmente sabe que ela está aprendendo a todo momento e continua aprendendo a todo momento, mesmo depois de anos. Uma pessoa imatura, ela sempre acha que já entendeu, e quando acha que já entendeu, para de evoluir. É o que eu falei no começo. Ah, eu sou médio desenvolvido. Isso para mim é imaturidade espiritual. Ponto. Não tem outro caminho. Tem uma frase que resume bem isso. Que quem começa certo, mas se perde no ego, vira personagem espiritual. E personagem espiritual pode enganar os outros, mas não sustenta a própria evolução. Agora deixa eu te provocar um pouquinho, como se eu já não estivesse fazendo isso desde o começo, né? Se você descobriu que tem essa certa sensibilidade, me responde uma coisa, honestamente, não precisa nem me falar, senão você vai querer mentir. Fala pra você mesmo, você tá buscando formação, compreensão ou reconhecimento? Quando algo te incomoda no terreiro, no passe, em algum atendimento, é porque aquilo te trouxe formação, responsabilidade, compreensão? Ou te excluiu de um reconhecimento que você queria? Você está buscando disciplina ou a experiência? Eu quero uma experiência espiritual, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver o povo da terra de Ganga. Ou será que você quer disciplina? São perguntas que você precisa fazer para você. Será que esse processo está te construindo uma base sólida? Ou você está querendo um resultado rápido, olhando ali para o lado, quem já foi, quem não foi? Olha, a resposta para essas perguntas vai definir muito bem o caminho que você vai seguir nessa jornada, porque mediunidade não é o problema, como eu falei lá no começo. A postura que você toma diante dela que é. Tem gente que com pouquíssima sensibilidade, muita disciplina, evolui enormemente. Tem gente que tem muita sensibilidade e zero disciplina que se perde homeramente. Entra num labirinto existencial completo. A sensibilidade, ela te abre a porta, a disciplina sustenta o seu caminho. E tem mais um ponto importante que eu quero bater aqui, antes da gente encerrar, que mediunidade não te torna melhor que ninguém, ela te torna muito mais responsável. Lembra sempre da frase do tio Ben, do Peter Parker, vulgo Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Só isso. Homem-Aranha já te ensinou tudo sobre mediunidade. Se você usa essas questões, essa habilidade, essa sensibilidade para se colocar acima, você já distorceu o propósito. Então agora, guarda isso com você. Despertar não é chegar. É início. E o início, todo início, exige base. Base emocional, base moral, base intelectual, sem isso qualquer experiência vira confusão. E se você quer desenvolver mediunidade de verdade, primeiro, organiza sua vida, fortalece a sua mente, estuda com seriedade, respeita o tempo e, principalmente, vai diminuindo a necessidade de parecer algo, aumenta a disposição de construir. Porque, no fim das contas, o maior erro de quem descobre que é médium não é sentir demais, mas é achar que já está pronto. E se esse episódio te trouxe um pouco mais de pé no chão, também me acompanha lá no Instagram, @felipe.camposazul, também vai no nosso site, www.penaazul.com. Você encontra a agenda do Tempo Pena Azul, meu trabalho com psicanálise, conteúdos aprofundados. Você quer aprender, desenvolver espiritualidade com mais responsabilidade, vai te servir muito. No próximo episódio eu vou entrar em um tema que muita gente evita, mas a gente precisa encarar. Será que os nossos traumas psicológicos podem bloquear a nossa mediunidade de alguma forma? Te espero, talvez você possa descobrir aí que o problema não é nenhuma falta de dom, viu? Talvez tenha algo a mais aí, talvez é excesso de coisa não resolvida. Então eu te espero na próxima semana. Um forte abraço para você e até lá!